Repensando a educação brasileira, o que fazer para transformar nossas escolas? Esse é o novo livro do educador João Batista Oliveira, que é fundador e presidente do Instituto Alfa e Beto, o IAB, organização não governamental criada em 2006 para atuar junto à rede pública de ensino com foco na alfabetização das crianças e nos programas voltados para a pré-escola.
O livro analisa desde a inadequação dos cursos de formação de professores até o modelo de financiamento e o desperdício dos recursos da educação, que, segundo o autor da publicação, chega a quase 50%.
E já estamos na linha com o professor João Batista Oliveira. Bom dia, professor.
Bom dia, Isabel. Bom dia, ouvintes.
Professor, quando a gente fala em educação, a imagem do Brasil não é das melhores, né? Principalmente se a gente se comparar com os países mais desenvolvidos, né? Tem os exames do PISA e tudo mais. Qual o cenário da educação brasileira em comparação com o resto do planeta?
Olha, em relação aos países desenvolvidos, aos países com quem nós competimos comercialmente, a nossa desvantagem é muito grande. A gente tem uma quantidade enorme de gente no país e gente na escola, mas a gente não tem uma qualidade adequada para promover nem o desenvolvimento, nem a competitividade da economia brasileira.
Nesses últimos 12 anos, vamos falar 12 anos porque é o governo que vem nesse período. Melhorou alguma coisa na educação brasileira?
Olha, a educação brasileira, desde 1960, ela vem seguindo o mesmo padrão, que é a ênfase praticamente exclusiva no crescimento. Mas só para dar uma ideia, hoje a população de que está na escola é do tamanho da população brasileira em 1960. E a gente continua com programas de mais gente na escola, mais tempo integral. Quer dizer, o Brasil não tem paciência em nenhum governo de parar para cuidar da qualidade. Só se pensa em expandir.
E números, né? A gente não está fazendo como foi feito, por exemplo, a Coreia do Sul, que resolveu realmente investir. O senhor escreveu um livro, eu estava vendo também uma outra publicação recentemente lançada, As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, da editora Três Estrelas, que foi lançado recentemente no Brasil. Fala exatamente sobre isso, né? Sobre as reformas que foram feitas pelos países que hoje estão no top aí de linha, Finlândia, Coreia do Sul e Polônia, que é exatamente mudança no currículo, também incentivar, né, treinar os professores e ter a meritocracia como régua para todas as decisões. Isso realmente funciona?
Olha, a política educacional, ela funciona quando tem uma base, né? No Brasil, a gente não tem política, a gente tem programas. Mais isso, mais aquilo, faz isso, treina professor, bota livro, quer dizer. Então, são coisas que não caem dentro de uma cultura. Por exemplo, a escola, para que serve a escola? Qual que é a expectativa do governo e da sociedade quanto à escola? É para aprender ou para fazer outras coisas? No Brasil, essas coisas não são objeto de consenso. Cada um acha uma coisa, que é para promover educação sexual, que é para guardar os meninos, que é para isso, que é para aquilo. E nós não temos o que você mencionou, que é fundamental, o currículo. Nós não temos um professor que está preparado. Quer dizer, então, antes de políticas, né, o que o país tem que ter é o que se chama de instituições, uma ideia clara das coisas. O que é a escola? O que é um professor? Como é que forma um professor? Como é que avalia? Como é que incentiva, como você disse? Então nós temos que recriar essa cultura porque nós perdemos. E depois criar exatamente as políticas. Mas se não tiver a cultura, a política vai cair no vazio.
Professor, os índices do Brasil nessas avaliações são sempre ruins, né? E alguns índices até estão piorando cada vez mais. Qual a sua opinião em relação ao currículo da educação brasileira, o currículo que é dado aos alunos, né? Há uma certa acusação veemente, e ontem isso chamou bastante atenção, principalmente nas redes sociais, em relação à prova do Enem, né? Com perguntas que mostram aí uma certa doutrinação, né? Assim, são aquelas perguntas que o Enem faz e que espera que o aluno responda da maneira que o Enem quer que ele responda, né, com aquela visão esquerdista, né, aquela visão sempre direcionada, né, à linha ideológica do partido que está no poder, de modo que a resposta certa não é a resposta necessariamente certa, mas é a resposta que o Enem quer considerar certa. E isso é muito visível nas avaliações das provas em que redações boas são rejeitadas ou têm uma nota pior do que aquelas redações que acabam o aluno acaba escrevendo algo que é do agrado, né? Do caso dos avaliadores, né? É aquela questão, né? Existem métodos para fazer redação, né? Não é uma boa redação, é redação que é bem avaliada, de acordo com aqueles métodos. Qual a sua avaliação em relação ao currículo que é dado nas escolas e também em relação a esse tipo de avaliação que acontece hoje no Brasil, que em vez de questionar o que o aluno sabe, avalia o que o aluno pensa ou direciona o pensamento do aluno, digamos assim?
Você tem quatro elementos para considerar. Um é o currículo papel, o documento, né? O outro é o currículo efetivamente ensinado na escola, o outro é o que o professor faz e outros os instrumentos que ele tem, que é o livro didático e a avaliação. Quer dizer, em qualquer um desses elementos você pode ter clareza ou você pode ter ambiguidade, e a ambiguidade leva a esse tipo de distorção que você menciona. Quer dizer, isso volta àquela questão anterior da função da escola. Quer dizer, num país como o Brasil hoje ainda tem gente que acha que a função da escola é levar as pessoas a pensar de determinada forma e não a pensar. São pessoas que querem instrumentalizar a escola para, assim, sejam políticos, sejam ideológicos. Então, esse é um problema da sociedade brasileira. Né? No caso do ensino médio, a gente não resolveu ainda se quer um ensino médio para reprovar as pessoas, como é o nosso, que reprova 50%, ou um ensino médio para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, que seria um ensino médio diversificado. Então, essas questões fundamentais o Brasil ainda não enfrentou. E enquanto não enfrentá-las e chegar a algum consenso mínimo, a gente não vai conseguir avançar na educação. A gente vai ficar com programas, ampliando, gastando mais dinheiro, mas a qualidade não irá melhorar.
Professor João Batista, então, por onde devemos começar? Qual seria o recado dado para os nossos governantes, assim, enfrentar o primeiro desafio para chegar lá?
Pois é, bom, tem que começar pelo começo.
Pelo início é sempre bom, né?
Agora, tem que começar pelo começo, sabendo que é apenas o começo. Não adianta só começar e não acabar. Então, o que nós precisamos no Brasil, que falta, é uma liderança, não é, que coloque a questão inteira para a sociedade para discutir e chegar a consensos mínimos. Para que é escola? Que tipo de professor que nós precisamos? De currículo nós precisamos? E começar por alguma questão. Né? Eu acho que só se começa uma reforma educacional no dia que você tem no país uma política que é capaz de atrair, formar e manter pessoas de alta qualidade como professor. Esse é o primeiro sintoma, digamos, o primeiro sinal de que o país tem uma política educacional. E é o que mostra que o Brasil não tem. Não é? Agora, qualquer ponto de partida é apenas isso. É um começo de um processo que tem que ser bem gerenciado. Como nós começamos tarde na educação, né, 200 anos depois dos outros países, e começamos da forma errada, que é só crescendo, né, essa parada para poder chegar a esse consenso é difícil. E é por isso que um governante precisa de identificar algum problema concreto a partir do qual ele vai usar como exemplo para começar a resolver as questões. Né? Se você quiser dar um exemplo, né, o Enem que está na pauta do dia. Né? Então você tem no Brasil 2 milhões de alunos do ensino médio e tem um exame do qual participam 8 milhões e meio de pessoas. Eles dizem que esse exame é para o ensino médio, não tem nada a ver. Né? Quer dizer, então, quando o país não resolve enfrentar os problemas dando nome a eles e tratando das questões tais como elas são, ele cria uma ilusão. E nós vivemos na educação na ilusão de que mais é melhor. É por aí que eu acho que deve começar.
Tem que lembrar que o segundo ranking internacional de educação, o PISA, o Brasil está na posição 57 entre 65 países. Os alunos brasileiros não alcançam nem o nível 2 de desempenho na avaliação que tem o nível 6 como teto. Quer dizer, a educação está realmente mal. Vamos deixar os números para lá, né, professor? E começar a fazer o que o senhor disse, né? Uma liderança, uma reforma educacional que realmente aconteça, né? Agora, o senhor fala sobre, eu fiquei estarrecida aqui, que o senhor fala também que o desperdício dos recursos da educação chega a quase 50%. Como é que é isso? Para onde vai? Como é que é o desperdício da educação?
Olha, desperdício ele ocorre de várias maneiras. Quer dizer, não é só na área de educação, né? Se a gente olha qualquer outro setor da sociedade, o desperdício é muito grande. O primeiro desperdício decorre da falta de clareza de funções entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então tem muita superposição, né? Tem muita gente fazendo duas vezes a mesma coisa. Isso gera desperdício. Escolas subutilizadas, escolas mal utilizadas, professores subutilizados. O segundo grande desperdício é a maneira como os recursos são repassados. Né? Então, o Fundeb, que foi uma ideia interessante no início, como ele não foi aperfeiçoado, né, hoje ele é um incentivo para ter mais alunos no sistema. Quanto mais alunos você tem, mais recursos você ganha. E isso dilui os recursos. Então, se o dinheiro fosse por população e não por aluno, você poderia ter economia. Mas o maior desperdício de todos está na questão do pessoal. Né? Pessoal na educação é o fator mais caro, mas no Brasil nós temos praticamente 2 professores contratados para cada turma de aluno. Né? Isso decorre de legislação, isso decorre de favores, isso decorre de erros de gerenciamento. Ou seja, o professor poderia ganhar o dobro se a gente só tivesse o número de professores que realmente necessita. Né? Então, os desperdícios são de toda a ordem, em todos os níveis. Mas começa pelo Pacto Federativo e pela forma como eles são alocados aos estados e municípios.
Professor, o novo Plano Nacional de Educação traz 20 metas para os próximos 10 anos. Né? Qual a sua opinião em relação a essas metas e a possibilidade de que essas metas sejam de fato cumpridas? Né? O Brasil costuma estabelecer sempre metas, né? A gente não cumpre nem as metas de inflação, né? E essas metas do Plano Nacional de Educação?
Você não faz educação por política, por plano, né? Você faz educação por instituição, criando políticas, não é criando metas. Né? Nenhuma dessas metas que tem para a educação, se é que elas vão ser implementadas, se ninguém acredita, vão mudar a educação. Né? Elas correspondem a anseios de corporações, de grupos de interesse, mas não aquilo que efetivamente é necessário para mudar a educação. Mudar a educação é preciso de uma reforma muito mais profunda, né? Baseada em políticas consistentes, de longo prazo, né? Que tem uma sequência começando de baixo para cima.
Agora o Brasil
perdeu. Só para citar uma das metas, né, a meta 1 do Plano Nacional de Educação, só para você ter ideia da ambição da coisa, é universalizar até 2016, e por 2016 entendamos daqui a 14 meses, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos.
Pois é, quer dizer, isso reforça aquela primeira coisa que eu disse, quer dizer, a única política educacional que o Brasil faz há 60 anos é expansão. Né? Ele acha que expandindo, aumentando vagas vai melhorar a qualidade, e a evidência está aí. A gente aumenta, aumenta, aumenta e fica no mesmo lugar, lá no 57º lugar do PISA. Né? Essa é a prova cabal, né, de que a gente ainda não conseguiu sair dessa ideia de que política educacional não é abrir vagas.
E aí continua o que nós falamos, os números e não a qualidade do ensino no Brasil. E com relação, eu não sei qual é o número dessa meta, mas com relação à utilização de 10% do produto interno bruto na educação, isso pode melhorar a qualidade?
Olha, se jogar mais dinheiro do jeito que é, vai só aumentar o desperdício. Né? Quer dizer, e não há nenhuma comprovação de que país que gasta mais tem educação melhor. Não é essa a questão da educação no Brasil, não é dinheiro. Agora, claramente, não existe 10% do PIB para alocar a educação. Né? O número de crianças está diminuindo, o número de idosos está aumentando, quer dizer, o país tem várias outras prioridades e, politicamente, vai ser muito difícil conseguir dinheiro para poder alocar para isso. Né? É. Não é por aí que a educação vai deixar de melhorar. A educação pode melhorar muito com o dinheiro que tem, se ele for mais bem usado.
Os campeões mundiais em gastos por aluno, os Estados Unidos, ele está em 29ª posição no PISA. E aí, corrobora o que o senhor falou, não é gastando mais que se melhora a educação, né?
E muito mais jogando dinheiro bom junto com dinheiro ruim. Né? Gastar da forma que a gente vai gastar vai só aumentar o desperdício.
O resultado, eu acho que realmente em sala de aula, tem que se voltar, como o senhor falou, os olhos para aquilo que é essencial, a qualidade do professor. Agora, não é isso?
É isso mesmo.
E a educação pública de qualidade é o caminho, o professor, para a inclusão social sustentável?
Olha, eu acho que todo país republicano deve ter uma política pública de educação, né? Ele pode ter vários atores colaborando na implementação, mas tem que ser uma política que dá acesso às pessoas e, sobretudo, que estimula, de um lado, a qualidade e, de outro lado, o mérito. Né? A educação é mérito. E isso é fundamental em qualquer processo educacional bem-sucedido.
Se começarmos hoje, você acredita que em 4 anos muda o quê?
Nada. Na educação, a reforma educativa mais rápida que já tivemos é 2-3 décadas. Né? Tem que ter visão de longo prazo, tem que ter paciência, mas tem que agir nas teclas certas. E a gente ainda não começou.
É, professor, nós estamos conversando aqui com o professor João Batista Oliveira, ele que é autor do livro Repensando a Educação Brasileira, o que fazer para transformar nossas escolas. Olha, professor, eu confesso que eu fiquei meio desanimada. Há motivo ainda para a gente poder sonhar com uma educação de qualidade no Brasil?
Olha, eu acho que há se a sociedade se organizar e pressionar por educação. Não é? Uma das razões pela qual a educação não melhora no Brasil é porque todo mundo está feliz. Não é? As pessoas estão felizes, acham que a educação vai bem, celebram qualquer pontinho a mais. Não é? Então, se a sociedade se organizar e pressionar, os políticos vão responder. Não é? Mas a gente não enxerga essa mobilização. Então, eu tenho certeza que se houver uma mobilização social objetiva por uma escola de qualidade, ela virá, porque o Brasil é capaz de fazer muita coisa.
Então, vamos aí dar uma dica para a leitura do seu livro, que eu acho que nesse momento é muito importante. Como adquirir o seu livro? Onde encontrá-lo?
Olha, o livro foi publicado pela editora Atlas, né? Tem uma versão Salta, né? Encontrado no site da editora, nas livrarias, né? E ele vai ser lançado no Congresso Nacional nessa quarta-feira, dia 12 às 11 horas. Né?
12 às 11 horas aqui no Congresso.
Pois é.
Que bom, fico feliz. Então, quem quiser comparecer, então o professor João Batista Oliveira estará lançando o livro Repensando a Educação Brasileira, o que fazer para transformar nossas escolas. Eu sempre digo, ler é bom e informa. Quanto mais informação, mais mobilização, não é isso, professor?
É isso aí, esse debate para começar a caminhar.
Ok. Bom, professor, nós agradecemos muito a sua participação aqui no programa Com a Palavra. Queremos aí desejar muito sucesso com o seu novo livro e que realmente a gente possa ver uma luz no fim do túnel. Não vamos desanimar não, né?
Muito obrigado a vocês e parabéns aí pelo trabalho de trazer esse tema ao debate público.
Obrigada ao senhor, muito bom dia.
Bom dia. O educador João Batista Oliveira, que é fundador e presidente do Instituto Alfa e Beto, uma organização não governamental criada em 2006 para atuar junto à rede pública de ensino com foco na alfabetização de crianças e nos programas voltados para a pré-escola.